Estamos aqui no Tratado de Sukkah, na página 48, Amud Alef, na primeira Mishnah da página. Ha'alel v'asimcha ha'shmona. A mitzvah de recitar o Alel em Sukkot. E a mitzvah de simcha, de alegria. A mitzvah de alegria em Sukkot é comer o carne do sacrifício de Shlamim. Precisava trazer um sacrifício especial chamado Shalmei Simcha. E desses sacrifícios de Shlamim, as pessoas comiam a carne dele e com isso ficavam contentes. Então essa é a obrigação de ficar contente com Shlamim, através de comer a carne de Shlamim e a mitzvah de recitar o Alel. Essas duas mitzvahs se costumam 8 dias de Sukkot, incluindo o último dia de Sukkot, ou seja, o Shmini Atzeret. Keitzad melamed shechayav adam be'alel b'simcha u'bekavod yom tov ha'achanon shel chag k'mishar kalem ha'chag. Aqui a gente aprende que a pessoa é obrigada, tanto em Alel como em Simcha, e dá respeito ao último Yom Tov de Sukkot, ou seja, Shmini Atzeret, como todos os outros dias de Sukkot. Fala, Gmará. Miná, Melili, da onde a gente aprende que o último dia de Sukkot, ou seja, o Shmini Atzeret, mesmo a última noite de Sukkot, a noite de Shmini Atzeret, a gente também está obrigado em Simcha. A gente tem a obrigação de comer a carne do Shlamim. Detalhe na banana, que estudaram os Chachamim, numa braita, está escrito no Pasuk, Vaita Ach Sameach. Você vai estar alegre. E a Torá aumenta sobre você vai estar alegre, a palavra Ach. Então daqui a gente aprende, Lerabot, Leilei Yom Tov Acharon. Isso veio aprender, ensinar a gente que a noite do oitavo dia de Sukkot, a noite de Shmini Atzeret, a gente é obrigado a se alegrar. E como Rashi explica para a gente, se à noite a gente é obrigado a se alegrar, o dia é mais importante que a noite. E se à noite tem a obrigação, então certamente o dia também a gente vai ter a obrigação de ficar alegre. Pergunta a Braita, Oeina Layom Tovarishon. Talvez eu poderia pensar que o Pasuk veio aumentar a noite do primeiro dia de Yom Tov. A gente sabe que para ter carne de Shlamim, a gente tem que sacrificar o sacrifício do Shlamim. Sacrifícios não podem ser sacrificados à noite. Então a gente teria que sacrificar o sacrifício do Shlamim na véspera de Sukkot, para a gente poder comer carne na noite, na primeira noite de Sukkot. Talvez isso o meu pastor venha ensinar para a gente. Para sacrificar um sacrifício de Shlamim na véspera de Sukkot, para poder comer na primeira noite já da carne do Shlamim. Fala Gmarak, Shomer Ach Chilet. A palavra Ach também veio dividir, ou seja, só em um certo dia tem que ficar alegre, em outro certo dia não. Quando a Gemara Omar Aita Lerabot Leilei Yom Tov Acharon Uleotzi Leilei Yom Tov Arishon. Então, de onde você sabe que o Pasuk que veio aumentar, ele aumenta a última noite e ele diminui a primeira noite? Fala a Gemara, Marbani Leilei Yom Tov Acharon She Simcha Lefanav. Eu aumento a última noite de Sukkot, porque antes dela também já teve a obrigação de alegria. Então ela continua, a última noite da festa, continua tendo a obrigação. O Motzi Ani Lelei Yom Tov Arishon, Shein Simcha Lefanav. Eu excluo a primeira noite de Sukkot, que não teve como obrigação de alegria antes dela. Então a gente aprende que a obrigação de ficar alegre, ou seja, de comer a carne de Shlamim, é do primeiro dia de Sukkot em diante, excluindo a primeira noite. Fala Mishnah, Sukkah Shiva Keitzat. Como que está escrito na Mishnah no começo do Pele, que a mitzvah de Sukkah são 7 dias. Manda a Mishnah, como é isso? Kamar Benechol, se a pessoa acabou de comer o sétimo dia, a refeição, lo yatir tzukato. Ele não deve destruir a Sukkah dele. Por quê? Porque talvez ele ainda vai ter que comer até o final do dia. Aval morid et hakelim min hamincha ulemala. Mas ele já deve levar os utensílios que ele levou eles para Sukkah, para todos os dias de Sukkot. Ele deve levar eles para casa do horário da Minchá para frente. Para o quê? Para respeitar o último Yom Tov, para demonstrar que a gente vai respeitar o último Yom Tov com esses utensílios bonitos. Então, já que eles estavam na Sukkah até agora, da hora de Minchá para frente, a gente já leva eles para casa como preparação para o Yom Tov, para o oitavo dia de Yom Tov que está chegando. Fala, Gmará. Elo Keilim Leorim. Se ele não tem utensílios para levar para casa, mal. Qual que é o din? Pergunta, Gmará. O que quer dizer isso? Elo Keilim. Ela que está, mas não mais está. Mas se ele não tem utensílios, com o que ele comeu? O que quer dizer ele não tem utensílios? Ela, fala, Gmará. Mal. Vamos dizer que uma pessoa ele não tem onde comer fora a suká. O único lugar que ele tem para comer é a própria suká. Então pergunta a Gmará, o que ele deve fazer para demonstrar que esse oitavo dia que ele está comendo na suká, ele não está comendo por causa que ele quer cumprir a obrigação de Sukkot. Que isso é proibido cumprir a mitad de Sukkot mais um dia. A Torá ordenou a gente cumprir a mitad de Sukkot 7 dias, e não 8 dias. Então o que ele deve fazer para demonstrar que isso que ele está comendo na suká no oitavo dia é só porque ele não tem outro lugar para comer? Rabbi Abba nos diz, ele deve abrir no Schach 4 tfachim. E quando que ele abre o Schach 4 tfachim, a suká fica imprópria para cumprir a mitad de suká. Então já está claro que ele não está sentando nessa cabana para cumprir a mitad de suká, porque já não é mais uma suká. Rabbi Shua ben Levi, tem outra opção. Madlik Baetaner, ele deve acender uma vela dentro da suká. Por quê? Porque a gente já estudou antes que uma suká pequena é proibido acender uma vela dentro dela. Então se ele acender uma vela dentro dela, está demonstrando que ele não está cumprindo a mitzvah de suká. Fala que maravilha, velo plig, alam veleu. Fala que maravilha, eles não estão discutindo. Cada um está falando um conselho para diferentes lugares. Ura Priyabarav, ele está falando um conselho para o Bnei Eretz Israel, para as pessoas que moram na terra de Israel, que são só 7 dias da mitzvah de Sukkot. Então quando chega o oitavo dia, ele pode já causar a suká ficar imprópria. Mas o Rabbi Shua ben Levi está falando para as pessoas que moram não em Eretz Israel, que no oitavo dia, como a gente estudou antes, eles ainda têm que sentar na suká, que a gente desconfia que talvez é ainda o sétimo dia. Então nesse caso ele não pode causar a suká ficar imprópria, porque ele ainda precisa cumprir a mitzvah. Então para eles, a gente fala para ele acender uma vela dentro, que isso não transforma a suká imprópria, e sim, não dá para cumprir a mitzvah da forma mais adequada. Mas não é que a suká ficou imprópria. Pergunta a Gmará, tina suká ktana, esse conselho de acender uma vela dentro da suká é só bom, uma suká pequena, que é proibido acender uma vela? Suká gdolamai kalemeimar, mas uma suká grande, que sim, eu posso acender velas uma suká grande. Então como que vai ficar? Como que eu vou demonstrar que eu não estou sentado na suká por causa da mitzvah? Que ele vai levar para dentro da suká os utensílios que ele comeu com eles, os utensílios sujos. Os utensílios que ele já comeu com eles, ele tem que deixar eles fora da suká. Mas na mistaia, no metal, está aí os utensílios que ele usou para beber, para tomar líquidos, ele pode deixar dentro da suká. Então, se eu trouxer os utensílios de comida dentro da suká, estou demonstrando que a suká já não é uma suká de mitzvah, é sim um lugar que eu estou usando para comer as minhas refeições. Fala, Mishnah. Nisuha maim kitzat. Como que essa mitzvah de jogar essas águas junto ao sacrifício do tamid, todos os dias de Sukkot, como que a gente cumpre essa mitzvah? Fala, Mishnah. Ele pega um utensílio de ouro que ele tem bastante lugar dentro dele para colocar dentro dele 3 lugim. Então ele pega um utensílio de ouro que ele tem volume de 3 lugim e ele enche ele de um rio chamado Shiloh, de uma fonte chamada Shiloh. E aí quando ele traz esse utensílio cheio de água, e que o Sharamai tinha um portão especial no Beit HaMikdash que era chamado Sharamai, chamado o portão das águas. E aí quando ele chegava nesse portão, Taku veriu Tavetaku, eles tocavam um shofar, faziam uma tkia, aquele toque longo, truá, aquele toque picado, e uma tkia novamente para demonstrar alegria. Aí Alaba Kedesh, ele subia na rampa do Mizbeach, o panal esmolão, ele virava para a esquerda, e Shneis Falim Shal Kesef Ayusham, e tinha lá 2, como se fossem utensílios de prata, em cima do Mizbeach, que lá que ele jogava água, um utensílio era para o vinho descer, e um utensílio era para a água descer. Tabiuda Omer Shal Sidai, eles não eram de prata, e sim eles eram de massa branca, de cimento. Ela achou os charim pneiem e pneiayim, só que eles pareciam de prata, porque eles estavam já pretos do vinho, porque já que jogavam muito vinho em cima deles todos os dias do ano, eles ficavam pretos pareciam como prata. O menukavim, kemim, shnei chotmim dakim. E eles eram furados, em cima desses dois utensílios, eles tinham um furo, como duas narinas bem fininhas. Echad meuvev echadak, um buraco era um pouco mais grosso e um buraco era um pouco mais fino. Kedei shiyu shneihem kalim bebatachad. Para que tanto a água como o vinho, eles chegam ao mesmo tempo. Já que o vinho é mais denso, ele precisa de um buraco maior para ele chegar no, embaixo do Mizbeach, ao mesmo tempo que a água chega. Maravô Shelmai, um utensílio que estava mais no oeste era da água, Mizrachó, e um utensílio que estava mais para leste, Shelyain, era o divino. Irá Shelmai Betoch Shelyain, o que acontece se ele trocou? Ele jogou a água dentro do divino, Shelyain Betoch Shelmai, ele jogou o vinho dentro da água, Yatsa, ele está isento da obrigação dele, ou seja, ele cumpriu a mitzvah de Nisur, Amai e Yain. Essa é a opinião do primeiro Tana da nossa Mishnah. Rabi Udome, Rabi Udome nos diz, Beluga yamenasech kol shmona. Ele discute em duas coisas com o primeiro Tana. E o primeiro Tana falou que a gente pegava água três lugim. Rabi Udome falou um lug só. E o primeiro Tana fala que a gente fazia o Nisuch HaMayim somente 7 dias. E Rabi Udome sustenta que se fazia 8 dias. Fala Mishnah, velemenasech omerlo. E para aquela pessoa, para aquele Kohen que ia jogar água em cima do Mizbeach, a gente falava para ele, Hagbei Yadcha, levante sua mão e jogue. Shepam achad, nasach achad al gabei aglav. Que uma vez, um Kohen que não acreditava na Torá, não acreditava no que os Chachamim ensinaram a gente, em vez de jogar no Mizbeach, ele jogou em cima dos pés deles. Kerakmu kolam etrugim. Todo o povo jogaram etrugim em cima dele com um castigo. Fala a Mishnah, que maseu bechol, kach maseu beshabat. Do mesmo jeito que se fazia Nisuch HaMayim nos dias da semana, assim se fazia no Shabbat. Ela, sheia mimadem erev Shabbat, chavit shel zahav sheina mekudeshet. Somente erev Shabbat, na véspera de Shabbat, ele ia encher a água, ele enchia dentro de um barril que ele não era sagrado. A gente já vai ver agora por quê. O manichá belishká, ele colocava num dos quartos do Beit HaMikdash. Nishpechá nidgaltá, se a água foi derramada ou ela ficou aberta, ou seja, ela ficou aberta uma noite inteira, que é proibido usar essas águas para o Mizbeach, aí ele enchia um utensílio de água para o Nisuch HaMayim do Kior. Kior é aquele grande tanque que os Kohanim lavavam os pés e as mãos dele. Porque Shayayin, Lamayim, Megulim, Sulega Mizbeach, que o vinho e as águas que ficaram abertas durante uma noite, eles são impróprias para fazer o Nisuch HaMayim, o Nisuch HaYayin sobre o Mizbeach. E o motivo disso é porque a gente desconfia que uma cobra comeu um pouquinho da água e ela despejou em vez da água um pouquinho de veneno, e aí já não tem mais o shiur próprio, porque já não é todo o shiur, não é completo de água, ele tem água junto a veneno. Fala agora, Miná Anemili, da onde a gente aprende que quando eles chegavam no portão da água, eles tocavam um shofar como um sinal de alegria. Maravina da Marcra, falou Ravina, está escrito no Passuk, o Shaftem Maim Besasson, vocês vão pegar água com alegria. Então isso mostra que tem que ter alegria na hora que eles iam buscar água. Fala agora uma história interessante. Anu Treimine, tinha duas pessoas que não acreditavam na Torá. Chada Shmei Sasson e Chada Shmei Simcha. Um deles era chamado de Sasson e um deles era chamado de Simcha. Amale Sasson e Simcha, o Sasson disse para Simcha, Ana Difnaminach, eu sou melhor que você. Dechti, como está escrito no Passuk, Sasson e Simcha Yassigo. Está escrito no Passuk, eles vão atingir Sasson e Simcha. Sasson e Simcha são duas linguagens de alegria. Tem várias explicações qual que é a grande diferença entre Sasson e Simcha. Uma das explicações é que um é o começo da alegria, o outro é o final da alegria. Diferentes explicações. Então eles estão discutindo que alegria é melhor. Então o Sasson, ele provou para Simcha que Sasson é melhor, porque está escrito no Passuk, Sasson antes de Simcha. Sasson e Simcha é assim. Amale Simcha le Sasson, e Simcha diz para Sasson, não é verdade, Anadif não inach, eu sou melhor que você. Dechsi, dechtiv, Simcha e Sasson, a Yehudi, Simcha e Sasson, alegria, alegria, vai ter para os judeus, mas o Pasuk está se referindo a Simcha antes de Sasson. אמר לי ססון לשמחה, ג'יסו ססון לשמחה, חד יומה שבקוך ושביוק פלוונקה. ג'יה אליז וונצ'י דשא, עושה שם וונצ'י מנדה עם בורה ועושה שמחה, וונצ'י קולוקה כמו הכלי כיכוי נפרנצ'י דקה וואז'י. דכתיב, כמו תזכיר לנו פסוק, כי בשמחה תצאו, כי כמו אלגריה ועושה זוון סאי. תג'ית שווה, כי בי שגע ג'יה כשמחה ואי פלפורה. אמר לי שמחה לססון, השמחה הספונדר לססון, חד יומה, ומג'יה וישגה, שבקוך, אל יזבון צ'ידשה, ומלו בך מאיה, יבואו נשק ומבוסה, הכלבית שבוסה אגווה. דכתיב, כמו תזכיר לנו פסוק, ושבתם מים בססון, סייזון פגע אגווה, קום האלגריה, קום ססון. אמר לי, יאום מינה, דשמי ססון לרב עבר. ג'יסי הכלי מין, כי שמעו הססון לרב עבר. עתידיתו דתמלו לי מים לאלמא דעתי. נו פוטולו פוסייס בו מנשי אגווה פרמי. דכתיב, כמו תזכירו לנו פסוק, ושבתם מים בססון. סייס בו מנשי מים, פלוס ססון. אמר לי, היה בעבר הספונדר פראלי, אי אבי כתיב לססון, כדי כאמרת. סייס בו תזכירו לנו פסוק, סייס בו מנשי אגווה פלוס ססון, וסתי הזו. אשלה דכתיב בססון, יגור לך תזכירו כתיבו מנשי, אגווה קומו ססון, משחי דאו גבנה משווינה לינודה ומלינה במאיה. וקולו, דסה פסוע שמעת ססון, אשר יצ'יבה התרסומה אלי אין יום קמצ'יו, אשר יצ'יבה אינשה דין תודלי ג'י אגווה. פעל הגמרא, עלה בכבש ופנה לשמאלו, אלי סוביו נהרמפה ילי וידאו פלי סקדה. זה שאלי סובי נהרמפה, כיתה נולדו סו, do Beit HaMikdash, ele sobe na rampa, e aí ele vira para a esquerda, e lá está os dois utensílios onde ele jogava a água ou o vinho. Está no Rabanan, estudamos Rahamim. Kol olim na Mizbeach, olim derech yamim, o mekifim viodim derech smol. Todos aqueles que sobem o Mizbeach, para fazer qualquer trabalho em cima do Mizbeach, eles sobem do lado direito, pela direita, eles viram sempre para a direita, e eles descem pela esquerda. Chutz min haolel shloshat vanim alal. Fora três pessoas que sobem para três específicas coisas, que eles não. Eles, Sheolim derech Smol, eles sobem pela esquerda, Vechozim alakev, eles voltam para trás. Ou seja, todos aqueles que sobem normalmente, eles sobem pela direita, dão a volta e descem pela esquerda. E esses três casos, eles sobem pela esquerda, eles voltam para trás e descem. Veluhem, quais são essas três coisas? Nisuch Hamayim v'Yayin. O Kohen que vai fazer o Nisuch HaMayim Vayayim, que ele sobe pela esquerda e ele vira para a esquerda. Vê o Olata Ov, que se adaptar para a Mizrach. E aquele Kohen que vai sacrificar o sacrifício de Olá de um pombo, em caso que ele não vai sacrificar ele no lado leste do Mizbeach. Ou seja, normalmente a gente sacrifica, a gente faz a Melicá, que é a Shchitá, com o dedo da ave que é sacrificada no Mizbeach, do lado leste do Mizbeach. Mas se tem muitos coalinhos que estão fazendo do lado leste, então pode se fazer do lado oeste. Então nesses três casos, Nisuch HaMayim, Nisuch HaYayim, e essa pessoa que está subindo, esse coalinho que está subindo para fazer a Melicá de um sacrifício de Olá, de uma ave, e ele está subindo para a parte oeste do Mizbeach, ele sobe pela esquerda, e ele vira para a esquerda e ele volta para trás. O motivo disso explica para ele tirar a chave, porque se ele tiver que dar toda a volta, então a água e o vinho vão estragar com a fumaça do Mizbeach, e a mesma coisa, essa ave vai se intoxicar com essa com a fumaça do Mizbeach. Fala Gmará, ela saiu mashchilim. Escrito na Mishnah, que a Biúda fala que esses dois utensílios não eram feitos de prata, e sim eram feitos de cimento, ou de uma massa branca. E por que eles pareciam de prata? Porque eles estavam pretos do vinho que era jogado dentro deles. Pergunta Gmará, Bishko Madiyai Mashkir, Demaya Amai Mashkir. Eu entendo, o Sefer, um utensílio que eles jogavam vinho, ele ficou preto do vinho. Mas um utensílio que jogavam água, por que ele fica preto? Fala Gmará, que Vanda Marmar Irashamayim Betoshiliayim. Veshiliayim Betoshamayim Yatzah, Já que está escrito na Mishnah que se ele trocou, ele jogou água no de vinho, jogou vinho no de água, ele cumpriu a mitzvah, Shemaim Atirashkuri. Então acontece que o de água também vai chegar a ficar preto. Que às vezes acontece que ele vai acabar trocando e jogar o vinho num utensílio de água. Fiquem com a gente que na continuação dessa página, na próxima página, vamos estudar mais coisas sobre essa mitzvah de Nisuch HaMoed.